Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, Passagem de Nível deste domingo, dia 14 de janeiro, na vossa companhia até às 14 horas, emissão Lembro, com a redifusão na noite de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Aqui fica em mente, iremos falar das eleições legislativas antecipadas em Portugal, dia 10 de março, prosseguimos a nossa ronda com os partidos políticos, para nos falar da situação económica, política e social em Portugal, mas também das propostas relativamente às comunidades portuguesas. Hoje será Pedro Filipe Soares, ainda líder parlamentar do Bloco de Esquerda. À volta do 25 de Abril, 50º aniversário da Revolução dos Escravos, o Quirilus e a Cátedra Lindley Sintra vão arrancar no próximo dia 18 uma série de seminários intitulados Le Corps en ses Mouvements, Résistance, Dissidence et Protestation, Écho de l'Avril Portugais. E vamos evocar igualmente o lutador antifascista, economista, sociólogo e investigador da imigração Albano de Cordeiro, que faleceu aos 85 anos no passado dia 30 de dezembro. Morte de Steve May, caniço em Nantes durante a festa da música no ano 2019. O comissário responsável da operação policial vai responder em tribunal correcional. Sem esquecer igualmente o primeiro concerto de 2024 para o autor, compositor e intérprete Sou, será no dia 20 de janeiro na Sala Oasis em Montreia, e 20 alunos de português de 6 nacionalidades diferentes do Liceu Pasteur de Strasbourg estão a preparar uma viagem a Portugal com o projeto de fazerem um trabalho sobre o 50º aniversário do 25 de Abril, mas necessitam de meios. Para já vamos até Lisboa. Pedro Filipe Soares, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Olá, boa tarde, obrigado pelo convite, é sempre um prazer.
Ora, Pedro Filipe Soares, convite, amanhã que é dissolvida a Assembleia da República, não é?
Exatamente. Amanhã, dia 15, é dissolvida, para depois de se dar início ao processo eleitoral, culminará no dia 10 de março.
Sim, com efeito. Bom, a prazo limite de entrega das listas de deputados será no dia 29 de janeiro e a campanha eleitoral de 25 de fevereiro a 8 de março. Ora, no que diz respeito ao programa do Bloco de Esquerda, teremos que esperar pelo dia 20 de janeiro?
Exatamente, nós temos no próximo fim de semana a reunião da Mesa Nacional, o órgão de direção do partido entre congressos, e é aí que nós iremos apresentar o programa eleitoral, de onde se parte de uma análise do que foi feito ao longo destes últimos dois anos no período de maioria absoluta do Partido Socialista, das insuficiências, dos bloqueios que existem no país, e daí se parte também para a apresentação de soluções em questões fundamentais, nos serviços públicos, na habitação, na qualidade do emprego, que também tem diretamente a ver com os motivos pelos quais muitas e muitos decidem deixar o país e escolher uma via da imigração por não encontrarem respostas no nosso país que lhes dê a saída para o respeito, para a dignidade, para a qualidade de vida que desejam.
Ora, estas eleições antecipadas foram provocadas pela demissão do Primeiro-Ministro António Costa na sequência de um comunicado do Ministério Público. Ora, já lá vão alguns meses, na medida em que a demissão já data do início do mês de novembro. Onde é que estamos finalmente relativamente às acusações ou alegações que eram feitas nesse comunicado? Bom, não sabemos nada daquilo que se está a passar.
É uma boa pergunta, mas é uma pergunta para a qual não temos resposta, a não ser que esperemos que a justiça funcione, cumpra o seu processo e desse caminho que traga com transparência ao país a informação sobre o que se passou. O Primeiro-Ministro tomou a sua decisão baseada naquele célebre parágrafo final da nota de imprensa da Procuradoria Pública, que dava em conta que ele poderia estar a ser investigado também, e por isso pediam ao Supremo Tribunal de Justiça a autorização para fazer essa investigação, algo que decorre dos preceitos constitucionais do país, mas é verdade que já passaram meses e nós continuamos sem perceber a dimensão da investigação, o que é que de facto o Sr. Primeiro-Ministro estava acusado e o que é que está em causa neste processo. Desse ponto de vista, nós todos queremos, creio eu, duas coisas. Uma primeira é que a justiça funcione e que seja igual para todos, que não haja aqui filhos e enteados, uns beneficiários de um regime de exceção e outros sempre prejudicados. Não, ela tem que ser igual para todos, assim que manda a democracia, assim que mandam os preceitos constitucionais, mas em segundo lugar, e não menos importante, que decorra com transparência, sem ter objetivos políticos, sem ter também intenções de maniatar a democracia de alguma forma. E essa transparência, creio que está a faltar, e era importante que ela fosse rapidamente sanada, porque de outra forma há suspeições que estão em cima da mesa, às quais não é nem possível, por um lado, deduzir acusações sérias, nem por outro lado, deduzir também defesas consequentes.
Mas o que está a impor em causa é a própria democracia à crítica. Já. Até que ponto é que a justiça não se substitui, ou política não se substitui, ao sufrágio universal? Há pessoas que avançam a esses argumentos.
Claro, e eu creio que é uma reflexão, é uma preocupação que tem que existir sempre. A democracia é feita de um conjunto de pesos e contrapesos que têm que ser permanentemente avaliados. As eleições têm de ser livres, os poderes eleitos têm que respeitar as regras, as leis, as normas constitucionais, têm que se respeitar entre si também, não faz sentido depois que haja guerras entre órgãos de soberania, mas por outro lado a justiça também tem que garantir que no que ao seu âmbito diz respeito, atua de forma justa, isto é, fazendo cumprir a lei e deduzindo acusações quando a lei não seja cumprida, para depois também julgar esses incumprimentos, e por outro lado, com a transparência necessária para garantir que não há aqui nenhuma influência no poder democrático. Desse ponto de vista, o termo em inglês é os checks and balances de uma democracia, estes pesos e contrapesos de uma democracia são permanentemente avaliados. O Sr. Primeiro-Ministro disse, e eu aí também subscrevo, que confia na justiça, e temos que confiar na justiça. Isso não retira a responsabilidade à justiça, pelo contrário, dá-lhe ainda mais responsabilidade de estar à altura da confiança que nós temos nela. Por outro lado, o Sr. Primeiro-Ministro disse que se tinha demitido pelo parágrafo da comunicação da Procuradoria-Geral da República, mas ao mesmo tempo também disse que o facto de um colaborador seu direto, o chefe de gabinete, ter escondidos em livros 75 mil euros, era um fator que não o deixaria também outra hipótese que não essa admissão. E por isso, há aqui uma vertente que a justiça obriga a essa transparência, mas também há, por outro lado, uma assunção de certas responsabilidades que, ainda que não individuais, por proximidade desse colaborador, o Sr. Primeiro-Ministro tirou. Agora, reafirmo aquilo que está em ver à sua pergunta. Nós partemos confiança na democracia, todos os seus participantes devem estar à altura das suas obrigações e garantindo também todos os seus direitos, como é óbvio.
Ora, Pedro Filipe Soares, nós já fizemos diversas entrevistas, evidentemente que temos que esperar pelo dia 20 de janeiro para ter propostas relativas à imigração. Entretanto, já a candidata pelo Círculo da Europa, trata-se da Rita Nóbrega, que nós iremos entrevistar assim que começar a campanha eleitoral. Mas, entretanto, em forma de balança, há pelo menos há uma questão premente, que é a questão do ensino de português no estrangeiro. É um assunto que tem acompanhado, precisamente, agora fala-se muito, precisamente, do ensino digital, isto a nível do EPE, ensino português no estrangeiro. Concretamente, como é que é? A Constituição consagra o direito à educação, mas relativamente às comunidades portuguesas, bom, as coisas não se passam assim, e há mesmo em países que têm que se pagar a propina, de maneira que 2 anos de maioria absoluta do PS avançou alguma coisa, ou avançamos ou recuamos?
Eu creio que podemos concluir que recuamos. Eu não queria entrar numa dicotomia entre o ensino presencial e o ensino digital. As duas vertentes têm a sua mais-valia, e o ensino digital até pode ser positivo em diversos contextos. Mas não estamos a falar só de uma questão teórica, estamos a falar de uma questão prática, concreta da vida das comunidades portuguesas. E desse ponto de vista, não é uma discussão sobre se conteúdos podem ser transmitidos de forma digital, se os alunos até não podem, em casa, de modo próprio, complementar alguns conhecimentos. Não, nós estamos a falar do que deve ser feito para cumprir o preceito constitucional que indica que a promoção da língua e da cultura portuguesa é uma responsabilidade do Estado português perante aqueles que, sendo cidadãos ou luso-descendentes, vivem fora do país. E desse ponto de vista, delegar no ensino digital em prejuízo do ensino presencial é um erro. É um erro porque nós já vimos num conjunto de outras circunstâncias que o ensino digital tem limitações, e por outro lado é um segundo erro porque é, de certa forma, desvincular, desresponsabilizar o Estado perante a sua obrigação constitucional. Como disse bem, dois anos de maioria absoluta, o que é que nós poderíamos daqui retirar? Eu creio que em primeiro lugar podemos retirar um facto que é basilar. Não é por falta de dinheiro, porque o país acabou o ano de 2023 com um excedente orçamental e por isso com um superávit nas contas públicas, com dinheiro nos cofres do Estado. Porque não é por falta de dinheiro, havia dinheiro para ter políticas diferentes. E isso é um elemento fundamental nesta discussão. Porque o que nos disseram quando PSD e CDS introduziram a propina e quando o PS também introduziu a propina e o pagamento de fundo associado de pagamentos manuais, que está nessa relação, na prática diziam sempre que era porque precisávamos de ter meios financeiros para ajudar nesse cumprimento do objetivo constitucional, que é um direito das comunidades portuguesas. Ora, agora percebemos que não é uma questão de dinheiro. Havia dinheiro. Então é uma questão de opção. E isso é errado. Até porque, por um lado, nós, e creio que todos nós defendemos, qualquer português defende a promoção da língua portuguesa e que seja feita também junto de pessoas que não são cidadãos portugueses, quer dizer, quanto mais falantes de português houver no mundo, mais válida é a nossa cultura, é a nossa língua, mas também o valor económico que ela tem. Mas esse objetivo, esse preceito, essa estratégia não pode ser conflituante, não pode destruir uma obrigação primordial do Estado português que está até antes da promoção geral e universal da língua portuguesa, que é o cumprimento do preceito da valorização da cultura e da língua portuguesas nas comunidades portuguesas, nos cidadãos portugueses que vivem fora do país ou lusodescendentes. E desse ponto de vista, sempre que nós colocamos uma coisa à frente da outra e subvertemos as prioridades, estamos a fazer as coisas mal, e por isso eu insisto, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de opção política, e aqui no caso concreto de opções políticas erradas que têm que ser corrigidas, e essa é uma proposta histórica do Bloco de Esquerda. Nós consideramos que, independentemente de haver uma política de promoção da língua portuguesa, de haver investimento em matérias digitais, tudo isso pode ser feito, nós não podemos deixar para trás o ensino presencial, e ele tem de ser feito com a obrigação constitucional de ser gratuito, como já foi tantas vezes no passado e como, infelizmente, há quase uma década que não é.
Ora, algo que foi debatido no Parlamento, aliás, precisamente isto tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde, porque atualmente esse serviço classifica os imigrantes portugueses como inativos, com tudo o que isso implica. Armandel Pizarro foi interpelado no Parlamento. Como é que é? Mais uma forma de pôr a comunidade portuguesa fora de Portugal a dizer, bom, meus amigos, vocês não são bem-vindos aqui, como é que é?
Eu creio que essa é a conclusão, mas deixe-me começar por um ponto essencial, que é um ponto positivo para o nosso país e no qual nós devemos ter orgulho, com todos os defeitos, e poderemos falar deles já a seguir, mas em primeiro lugar dos méritos. Há uma confiança que mesmo os portugueses que vivem fora do país têm no Serviço Nacional de Saúde. E muitos deles preferem um conjunto de acompanhamentos médicos no nosso país, pela questão da língua, mas também pela confiança que têm, por uma relação histórica que existe com o Serviço Nacional de Saúde, com os seus profissionais, até às vezes de conhecimentos mesmo pessoal. E essa confiança é positiva, deve ser valorizada e mostra como o Serviço Nacional de Saúde compara muito bem com outros serviços de saúde noutros países europeus, e isso é algo pelo qual nós devíamos ter orgulho. Agora, o que o ministro Manuel Pizarro está a fazer, e para responder a alguns dos problemas que atualmente existem no SNS e que o Partido Socialista tem agravado ao longo dos últimos anos, que é a falta de profissionais, em particular a falta de profissionais médicos, quando nós temos menos médicos de família do que aqueles que deveríamos ter para servir a população, o que acontece é que eles agora estão a fazer uma alteração, que é uma alteração administrativa, é estatística, mas é na secretaria dizer, não, temos aqui um conjunto de cidadãos que passam a ser cidadãos de segunda e passam a estar inativos, isto é, deixam de fazer parte do acesso direto a médicos de família, deixam de ter um médico de família diretamente ligado. E isso é uma perda desse vínculo, em particular, esse vínculo emocional, nessa ideia de que a relação com o SNS são próxima e direta, é uma desvalorização da comunidade, das comunidades portuguesas fora do país, porque o Estado também tinha essa obrigação histórica que agora está a ser rompida, e é uma criação de portugueses de primeira e portugueses de segunda, que infelizmente não é só no PS. Nós vimos, por exemplo, o Chega, nós tivemos agora o caso que foi muito badalado, de duas gêmeas que tiveram um tratamento no Santa Maria. E independentemente, nós podemos discutir esse caso na possibilidade de ter havido alguma cunha, incluindo o Sr. Presidente da República, ninguém sabe, mas isso tudo tem que ser investigado, as cunhas não são aceitáveis, devemos ter todos, como eu dizia inicialmente, os mesmos direitos para sermos de facto cidadãos iguais, Na verdade, nós não podemos é questionar esse tratamento pela via de serem pessoas que não o tinham direito, porque eram duas crianças, duas bebés, filhas de uma mãe portuguesa e que tinham cidadania portuguesa. E por isso, se o PS desvaloriza as comunidades portuguesas que vivem fora do país e agora os coloca como cidadãos de segunda, por exemplo, o SNS, o próprio Chega também o fez ao dizer que estas crianças não deveriam ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Ora, nós temos uma posição diferente, completamente contrária a estes dois partidos. Nós consideramos que é motivo de orgulho a confiança que se tem no Serviço Nacional de Saúde e temos é que compensar com o investimento no Serviço Nacional de Saúde para ele responder, corresponder, estar à altura do orgulho e da confiança que lhe tem e não ao contrário, não estar a fazer um serviço por mínimos, porque isso é deixar agora os portugueses que vivem fora de Portugal para trás, amanhã deixar os portugueses do interior e é criar sempre uma segmentação que, não indo à origem do problema, que é a falta do investimento, procura sempre o remedeio, que é deixando para trás cuidados de saúde que são fundamentais e o respeito que o Estado deve ter pelos seus cidadãos.
Ora, Pedro Filipe Soares, um último tema. Este ano festeja-se o 50º aniversário do 25 de Abril. Temos eleições dia 10 de março. Sabemos que em março de 2022 o Chega atingiu 11 deputados. Ora, entretanto, não sei se há uma relação uma coisa com a outra, o 11 de novembro foi comemorado pela Câmara Municipal de Lisboa e pelo Partido Iniciativa Liberal. Finalmente estas celebrações de 50º aniversário do 25 de Abril, como é que as coisas se vão passar? Há quem diga que vai ser um enterro de primeira classe, precisamente para, digamos, abafar os princípios do 25 de Abril e branquear ainda, se for possível, mais ainda, o fascismo.
É uma pergunta muito pertinente e é estrutural, porque existe um conhecimento do que era o tempo do fascismo, em particular nas gerações mais antigas da diáspora portuguesa, porque muitas dezenas de milhares, centenas de milhares até, saíram do país, uns a salto, a monte, outros por outras vias, para encontrar respostas a anseios que não eram correspondidos à pobreza, à falta de literacia, à falta de escola pública, um serviço de saúde, etc. E desse ponto de vista, essa memória que as comunidades portuguesas têm é em si um património cultural importantíssimo para responder àquela ideia do "ai, antigamente é que era bom".
Era bom.
Não, antigamente era muito mal e por isso é que nós tivemos ondas de imigração em massa que resultaram desse período da ditadura. Agora, temos também com humildade que dizer que o 25 de Abril falta ainda ter um conjunto de objetivos para alcançar, para garantir essa inclusão, essa visão de futuro, essa salvaguarda de direitos que estão a ser ameaçados. E nós, em particular, ao longo da última década e meia, tivemos quer crises internacionais, quer crises nacionais, que colocaram muitos problemas na vida das pessoas. E mesmo hoje, as questões da habitação são, por exemplo, questões fundamentais. O custo da habitação é brutal no nosso país. Muitos dos jovens estão agora a emigrar porque os salários que recebem não permitem que eles saiam de casa dos seus pais e por isso vão emigrar, não por vontade, e poderia ser, isso era legítimo, não por vontade de encontrar outros mundos, conhecer outras realidades, mas empurrados para fora do país porque não têm resposta às suas necessidades mais básicas, como o acesso à habitação, com um salário que seja digno para uma vida justa no nosso país. E desse ponto de vista, nós temos que perceber este descontentamento, perceber como é que lhe respondemos e não deixar que ele seja depois maniatado por oportunistas. E é desse ponto de vista, eu percebo a pergunta sobre o Chega, mas o Chega não apresenta nada de diferente nos problemas estruturais do país. O Chega tem como solução para a crise da habitação o apoiar o governo do Partido Socialista no maior aumento de sempre do valor das rendas, 7% no ano de 2024, que teve o apoio do Chega. O Chega tem nos seus financiadores a família Champalimopo, que é quem lucrou muito dinheiro com a destruição do CTT. E eu creio que as comunidades portuguesas que vivem no estrangeiro agora, quando olham para Portugal e para a realidade do CTT, com postos encerrados, com a qualidade de serviço muito degradada, sabem que a privatização foi um desastre, mas sabem também que alguns têm lucrado muito com a destruição da empresa, em particular com a sua descapitalização, que são os seus acionistas. Quem é que os defende? Quem é que recebe dinheiro desse, para o financiamento partidário desses acionistas é o Chega, da família Champalimaud. Sabe-se também que eles estão alinhados com a distribuição do SNS. Como eu disse há pouco, eles deixaram à mostra a sua realidade na relação com os portugueses que vivem fora do país, quando consideraram que duas crianças, filhas de mãe portuguesa, com cidadania portuguesa, não deveriam ter acesso a um tratamento em Portugal, porque não viviam em Portugal. Ora, isto tudo mostra como é possível e é desejável que nós não sejamos enganados por quem tem um discurso demagógico e que, na verdade, não apresenta uma alteração aos problemas que existem atualmente, mas sim os interesses instalados, a elite instalada, que é uma parte do atraso do nosso país e que financia este partido. Agora, é verdade que para respondermos aos problemas é com soluções, e esse é o desafio que temos que fazer até dia 10 de março, para garantirmos que os 50 anos de 25 de Abril são realizados com essas soluções em cima da mesa para problemas essenciais que temos falado esta manhã: questões da habitação, questão do emprego, a salvaguarda do acesso à saúde, a salvaguarda de uma escola pública de qualidade, o respeito de Portugal por todas as comunidades que têm espalhadas pelo mundo e que fazem parte do seu país, da sua cultura, do seu ideário, e desse ponto de vista um Portugal que seja completo, que não deixe ninguém para trás. Esses são os desafios que temos pela frente.
Obrigado, Pedro Filipe Soares. Evidentemente são temas que podemos desenvolver a partir do dia 25 de fevereiro. Uma pergunta pessoal, para já o agradecimento, porque tem acompanhado a Rádio Alfa cada vez que solicitamos, esteve sempre presente. Vai deixar o Parlamento amanhã e não é mais candidato, vai para outras lides, passa a expressão?
Sim, vou regressar à minha atividade profissional. Eu sou matemático de formação, sou informático de profissão e vai ser esse o caminho. Sempre tive no mandato público de deputado a ideia que seria algo temporário, assim que eu vejo o preceito republicano dos cargos de representação. Sempre cumpri da melhor forma que sabia e dando o melhor de mim. Agradeço muito a quem me ajudou a ser melhor, e desse ponto de vista aos jornalistas, à Rádio Alfa também, neste contexto, porque ao fazer perguntas às vezes até difíceis, nos ajudam a nós a ter melhores ideias, a melhorar a dispor as ideias e até pensar melhor noutros assuntos, e tendo feito esse serviço ao país, vou regressar agora à minha atividade profissional, não chateado com a política, não afastado da política. A política faz-se de muitas formas, mas com esta ideia de que os cargos representativos são cargos temporários e que eu não posso fazer disso profissão. Nunca o quis fazer, não é agora, não mudei de opinião neste contexto, e chegou agora o momento de mudar a página. É por isso que com todo esse coração cheio que levo de muitas experiências, com algumas amarguras também, que alcançamos, houve muitas coisas que infelizmente não conseguimos alcançar, que agora vou fazer política de outra forma, e do ponto de vista de atividade profissional, vou regressar à minha atividade de base, na qual também sempre estive bastante feliz. É um outro tempo. Agradeço à Rádio Alfa a possibilidade de termos falado tantas vezes, e cá estarei sempre também para quando precisarem, porque eu creio que não será conhecimento geral, mas uma parte da minha família também está emigrada, uma parte em Paris, e por isso eu acompanho muito, já antes até de ser deputado, a Rádio Alfa, a realidade da comunidade portuguesa. Isso também se manterá no futuro.
Pedro Filipe Soares, muito obrigado. E em francês dizem bon vent, enfim, para a frente, assim é que é. Obrigadíssimo, então.
Muito obrigado.
Obrigado. E agora vamos falar do 25 de Abril, mais concretamente algo que se passou antes do 25 de Abril, no âmbito do 50º aniversário da Revolução dos Escravos. O Crilus e a Catherine Lecinta, da Universidade de Paris-Nanterre, organizam um ciclo de seminários intitulado Le Corps en ses mouvements, résistance et dissidence et protestation, écho l'avril portugais. O primeiro decorre no dia 18 de janeiro, às 18h30, na Casa de Portugal, Cidade Universitária, com investigadora Eurydice da Silva, que tivemos a ocasião de entrevistar no ano passado, foi no mês de junho, a propósito de um livro, mas ouçamos uma redifusão dessa entrevista. Eurydice da Silva, bonjour et merci d'être sur Radio Alpha.
Bonjour, merci à vous.
Vous êtes scénariste et enseigne au département cinéma et audiovisuel de l'université Sorbonne Nouvelle. On fait un voyage, on part des années 40. Vos recherches, parce qu'il a fallu chercher des documents, surtout avoir accès aux archives de la PIDE, c'est vrai que ça a été difficile pour avoir accès aux documents.
Alors oui, c'est vrai que ça a été vraiment une découverte pour moi de trouver ces documents sur les ciné-clubs. Et en fait, au départ, je cherchais pas du tout ça. C'est ce qui arrive souvent quand on fait de la recherche et qu'on parle pour chercher quelque chose et puis on trouve quelque chose d'autre. Et donc, j'étais en doctorat de cinéma au département de portugais de l'Université de Paris-Nanterre. Et je travaillais sur le cinéma portugais et la censure au cinéma pendant l'État nouveau. Et donc, pour faire ce travail de recherche, je suis allée aux archives nationales de la Tour du Tombe à Lisbonne, au secrétariat national de la propagande ou de l'information, pour trouver des scénarios censurés, pour trouver des traces de censure au cinéma. Et dans ces documents-là, j'ai trouvé en fait plusieurs boîtes conservées par l'État. Et c'était des boîtes, surtout les ciné-clubs portugais, donc des années 40 jusqu'aux années 68. Et donc c'est là que j'ai vu qu'ils avaient gardé des archives sur tous les ciné-clubs pour toutes les années. Et je me suis dit, bon ben voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant et je peux pas le développer tout de suite, donc je le garde pour plus tard, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressée parce que j'ai vu tout de suite en fait qu'ils avaient gardé en fait des informations de la PIDE, beaucoup de choses sur les membres des ciné-clubs. Et ça, c'était tout à fait une découverte inattendue pour moi.
Vous écrivez, bon, dans l'introduction, il s'agit d'une première esquisse d'une histoire des ciné-clubs portugais encore jamais réalisée à ce jour. Mais ça n'empêche que vous avez déterré, je passe l'expression, un certain nombre de documents, et pas seulement, parce que le début, sauf erreur de ma part, de la naissance ou de la création des ciné-clubs au Portugal, ça date des années 40. Mais il va falloir attendre, disons, je ne sais pas, c'est les années 50, pour que le gouvernement de Salazar se rendre compte que finalement les ciné-clubs c'était un espace de liberté et de résistance. Donc quand on ne peut pas les tuer, bon, on les récupère. C'est ça qu'a essayé de faire le régime fasciste, de récupérer ces ciné-clubs ou pas?
Oui, c'est ça. C'est en fait dans les années 40, il y a eu l'émergence de plusieurs clubs de cinéma inspirés par le modèle français. C'est inspiré de ce qui se passait en France, la création des ciné-clubs en France, et très vite ils se sont multipliés sur tout le territoire portugais, et c'était des rassemblements qui n'étaient pas du tout régularisés et qui n'étaient pas suffis, comme vous le savez, à l'époque, voilà, les rassemblements sans autorisation n'étaient pas
autorisés.
Donc assez rapidement, en fait, bon, ça a mis quand même 10 ans pour que l'État s'intéresse, y reconnaisse un danger potentiel d'insurrection politique, mais c'est ce qui a fini par se passer. Donc ensuite, ils ont implémenté une législation qui a fait que les ciné-clubs devaient rendre des comptes et devaient être sous la coupe d'un organisme d'État. Ce qui était finalement aussi, ça avait des avantages pour eux parce que du coup, l'État leur a prêté aussi des films de la cinémathèque portugaise.
Et de l'argent aussi, ils ont financé en partie.
Ils ont financé, bien sûr, oui. Donc un soutien financier important. Et qui était en fait essentiel pour la survie des ciné-clubs. Mais parallèlement, ça voulait dire aussi qu'il y avait un contrôle plus accru à la fois de la programmation, des textes qui étaient lus pendant la présentation des films. Donc voilà, il y avait ces deux tranchants-là.
Érodice de Silva, vous donnez un certain nombre d'exemples. Bon, on va partir sur un concrètement, c'est le néoréalisme, surtout des films italiens. Et c'était très important parce que les ciné-clubs, justement, ils avaient une modernité qui mettait en question ce qu'on appelle l'imaginaire national. Donc ça pourrait mettre, bon, peut-être en danger le régime, et le régime considérait que le néoréalisme était subversif.
Oui, tout à fait, ouais. En fait, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que ce réseau-là se développe en parallèle du cinéma national et du réseau commercial de distribution, où en fait la censure intervenait à toutes les étapes, à la fois de production des films, dans les scénarios, sur les films une fois montés, mais aussi sur les films qui étaient importés de l'étranger, essentiellement les films italiens avec un réalisme social marqué, les films russes étaient interdits, donc il y avait toute une série de types de cinéma et de thématiques qui étaient soit interdites, soit extrêmement contrôlées, et le néo-réalisme italien en faisait partie, donc très rapidement aussi dans les ciné-clubs, ça c'était de Chine qui étaient limités, de leur importation était limitée ou interdite.
Erdis de Silva, je vous remercie. Je rappelle, Cinéma et Dissidence, les ciné-clubs portugais pendant la dictature de Salazar, a été publié par les presses universitaires de Paris-Nanterre. Erdis, merci et à très bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. Direct de passage à niveau, on va te accompagner jusqu'à 14h ce dimanche 14 janvier. Renvoi du commissaire responsable de l'opération de police devant le tribunal correctionnel. On parle de la mort de Steve Maye Canis à Nantes. C'était au bord de la Loire, la nuit de la fête, la musique en 2019. Nicolas Mollet, bonjour et merci d'être en direct sur Radio Alpha.
Bonjour.
Alors, c'est déjà la deuxième ou troisième fois qu'on parle. Vous êtes l'auteur du livre « Tout le monde sait qui a tué Steve », édition Sileps. Alors, pour nos auditeurs, se rappeler, que s'est-il passé cette nuit de la fête, la musique, en 2019 à Nantes? Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Eh bien, dans la nuit du 21 au 22 juin 2019, au cours d'une intervention de police, un certain nombre de fêtards, de teufeurs qui s'étaient rassemblés là pour la fête de la musique dans le cadre d'une soirée techno, ont subi une intervention policière qui a abouti en fait à la mort de Steve Maye Canis. Un certain nombre d'autres fêtards sont tombés dans la Loire ce soir-là aussi. Ça a donné lieu d'ailleurs à une plainte parallèle à celle de la famille de Steve Maye Canis. Et c'est un événement qui a profondément marqué la ville. Que Nantes étant une ville de gauche, est très attachée à la fête de la musique en tant que fête citoyenne et républicaine.
Mmh. Alors, il faut dire que c'est au bout d'une semaine qu'on a retrouvé le corps de Steve. Et entre-temps, il y a tout un tas de choses qui sont passées parce qu'on a essayé de faire parler le portable de Steve, mais c'était contre Steve. Alors, il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé avec cette enquête? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a quelque chose que ça n'a pas marché au niveau de l'enquête au départ.
Ben, c'est vrai que le téléphone de Steve qui est tombé dans la Loire cette nuit-là a été retrouvé sur son corps dans la foulée. Il ne s'agissait pas de faire parler le téléphone de Steve. En soi, ce n'était pas l'enjeu principal, mais en fait, il s'agissait de dater et de bien avoir les horaires finalement de sa chute dans la Loire à travers le téléphone portable. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on s'est aperçu que la présence de Steve sur le quai de la Loire coïncidait vraiment avec le moment de l'intervention, et on s'est surtout aperçu que il avait été tiré de son sommeil par des gaz lacrymogènes et des violences policières, et ne sachant pas nager, sa chute dans la Loire avait abouti à son décès.
Alors, faut dire que donc tout à l'heure j'ai parlé du commissaire Grégoire Chansin. En principe, il doit être jugé pour homicide involontaire. Alors, je vais lire un extrait d'une dépêche. Hein. Dans son réquisite définitif en date du 30 novembre 2022, le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, dénonçait, je cite, les fautes commises dans la conduite de l'intervention de police opérée quai Wilson, lieu dépourvu du moindre parapet qui accueillait des sound systems, et plus spécifiquement l'usage des grenades lacrymogènes par les forces de l'ordre. Alors apparemment, il y a, disons, la police, l'action de la police, c'était des CRS, il faut le dire, donc elle n'était pas proportionnée à ce qui se passait.
Alors, ce n'était justement pas des CRS qui sont intervenus sur là, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que cette opération s'est révélée si négative et si mortelle, entre guillemets, car les CRS sont quand même considérés comme des professionnels du maintien de l'ordre et ils bénéficient d'une formation qui leur permet en théorie de gérer ce type de situation. Là, c'était principalement des effectifs de la BAC, dirigés par le fameux commissaire Grégoire Chassin, et des effectifs des compagnies départementales d'intervention, c'est-à-dire des policiers rattachés à la préfecture de la ville de Nantes, de Loire-Atlantique. Donc, les CRS n'ont pas pu intervenir dans les temps. En fait, ils étaient ce soir-là mobilisés lors de la fête de la musique, mais ils ne sont arrivés sur place que tardivement, après l'intervention violente des policiers de la BAC et des compagnies d'intervention menées par Grégoire Chassin. Et ils n'ont pu que constater le fiasco, en fait, en termes de maintien de l'ordre, les CRS, à vrai dire. Ils n'étaient pas responsables à 100%, ils n'étaient pas responsables du tout, d'ailleurs, de la situation. Cette opération a été menée par des effectifs bien distincts de ceux des CRS. C'est probablement d'ailleurs parce que l'opération n'a pas été menée par des effectifs bien formés qu'elle s'est soldée par cet échec. Oui, tout à fait. Et en termes de maintien de l'ordre, et par ce drame humain aussi, puisque ça aboutit à la mort d'un jeune homme, à savoir Steve. Et c'est aussi là que la responsabilité de Grégoire Chassin, en tant que commissaire et responsable du dispositif de sécurité générale de la nuit de la fête de la musique, finalement, elle est enclenchée. Hein. Et c'est aussi pour cela, lui qui était le gradé sur le terrain, qu'il est le seul à être aujourd'hui mis en examen pour homicide involontaire. Le procureur de la République de Rennes, Philippe Abstruc, ayant choisi de prononcer un non-lieu concernant le directeur de cabinet du préfet, Johan Mougenot. Voilà. Le préfet lui-même, Claude Darcourt, avait déjà été assez vite dégagé des responsabilités. Il avait été mis en examen pour homicide involontaire, mais assez rapidement placé sous le statut de témoin assisté par la suite. Il est aujourd'hui retraité, il a échappé à la sanction, de même que la plupart des hauts responsables politiques, locaux et policiers, comme le directeur départemental de la sécurité publique de Loire-Atlantique qui assurait l'intérim cette soirée-là, Thierry Palermo. Il ne reste plus aujourd'hui donc que ce fameux commissaire. Qui va être jugé pour son action lors de la gestion de cette nuit de la fête de la musique.
Alors je vais citer un article du Canard Enchaîné daté du 27 octobre 2021. Après le décès du jeune fêtard en juin 2019, l'intérieur est allé jusqu'à mentir pour couvrir ses hommes. Point. L'instruction établie en recherche policière est le drame. Qu'est-ce qui s'est passé? Toujours est-il que le dossier a été dépaysé de Nantes, il a été dépaysé à Rennes. Donc il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné correctement au milieu de tout ça.
C'est-à-dire que on peut penser que le dépaysement de Nantes à Rennes a été fait pour qu'il y ait un peu plus d'impartialité en fait en la matière, parce que si ça avait été jugé à Rennes, à Nantes, je veux dire, on aurait pu imaginer qu'il y a un certain nombre de collusions d'intérêts entre le milieu policier local et le milieu judiciaire local, qui sont habitués en fait à travailler quand même de manière assez rapprochée. Finalement, Grégoire Chassin étant quand même un notable de la police nantaise, il fallait prendre un peu de recul par rapport à la situation et la juger de la manière la plus objective et sereine possible, se dégager un peu des contingences, des liens qu'il peut y avoir entre l'institution judiciaire et l'institution policière à Nantes. C'est pour ça que cette décision a été prise, je pense. Hein.
Alors, il a fallu attendre 4 ans et demi pour que le commissaire donc soit renvoyé devant le tribunal. C'est normal dans ce cas-là, 4 ans et demi, que le dossier soit toujours en instruction et que c'est maintenant que on va avancer vers un jugement, mais quand on ne sait pas.
Ouais, non, c'est vrai que la date du procès n'est pas encore connue. Mmh. Et c'est vrai que ça peut paraître long, ce délai. Je pense qu'il y en aura bien pour une dizaine d'années au total sur cette affaire. Il est vrai aussi qu'il y avait beaucoup de personnalités impliquées dans le dossier, que ce soit donc Johan Mougenot, pour qui un non-lieu a été prononcé, le directeur de cabinet du préfet, Claude Darcourt, le préfet, pour qui un non-lieu a aussi été prononcé, que ce soit Thierry Palermo, que j'évoquais tout à l'heure, le directeur départemental de la sécurité publique de Loire-Atlantique, que ce soit même la maire de Johanna Roland, qui avait été placé sous le statut de témoin assisté et qui s'est vu aussi écarté des responsabilités par rapport à cette affaire. Un non-lieu a été prononcé. Qu'il s'agisse aussi de l'adjoint à la sécurité de la ville de Nantes, Gilles Nicolas, pour qui un non-lieu a aussi été prononcé après qu'il était placé sous statut de témoin assisté. Il y avait aussi un capitaine de police nantais qui assistait le commissaire, pour lequel un non-lieu a été prononcé. Et le DJ qui a relancé la musique juste avant l'intervention policière s'est vu aussi a échappé aussi au passage de sous statut de témoin assisté et a vu un non-lieu prononcé. Il y avait un certain nombre d'acteurs qui étaient potentiellement qui pouvait être potentiellement mise en examen pour homicide involontaire. Il y a aussi ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la plainte parallèle avec deux groupes de plaignants supplémentaires en plus de la famille de Steve Maiacanisso, un groupe d'une demi-douzaine de personnes qui est défendu par un avocat distinct qui donc ont porté plainte de leur côté face à l'intervention policière cette nuit-là. Il s'agit souvent de toughers qui sont tombés à l'eau et qui auraient pu mourir lors de l'intervention policière, et un autre groupe encore plus important de plusieurs dizaines de personnes qui sont défendues par un troisième avocat. Donc il y a trois groupes de plaignants distincts. Il y a eu beaucoup de personnes qui étaient qui pouvaient être potentiellement mises devant le tribunal correctionnel et jugées pour homicide volontaire. Et voilà. Donc c'est pour ça que ça a pris un peu de temps et que les investigations du procureur Philippe Astruc à Rennes ont été longues. Il y a beaucoup de plaignants, beaucoup de personnes qui étaient susceptibles d'être mises en examen. Et aujourd'hui, on y voit un petit peu plus clair. C'est le commissaire Grégoire Chassin qui sera le principal, jugé comme le principal responsable de ce fiasco en termes d'opérations policières et de ce fiasco aussi humain, puisque c'est un drame assez terrible qui a abouti à la mort d'un jeune homme qui était totalement innocent, évidemment.
Ouais, donc le commissaire va être jugé pour homicide involontaire. Une question, peut-être, je ne sais pas, parfois je suis un petit peu crédule, ma foi, naïf, je ne sais pas trop. Est-ce qu'on a tiré des leçons de cette action de la part de la police pour faire arrêter la sono et arrêter, entre guillemets, les nuisances sonores?
Alors, les leçons qui ont été tirées, c'est qu'il y a désormais un barriérage sur les,
ouais, sur les barrières
de Loire. Ouais. Voilà, alors chose qui n'était pas le cas avant, hein. Il y a désormais un barrage qui sécurise quand même il est vrai que c'est un secteur particulièrement dangereux sur lequel ce n'était pas la première fois que des gens tombaient à la Loire, hein. Lors de soirées c'est un lieu assez festif dans lequel un certain nombre de bars d'établissements culturels sont implantés, et il arrivait fréquemment que des jeunes tombent à l'eau après une soirée bien arrosée, et il arrivait aussi qu'il y ait des morts, hein, ça c'est clair. Steve n'est malheureusement pas le premier à être décédé en tombant. Donc le barriérage est désormais il y a désormais un barriérage. Il y a peut-être un peu moins aussi tension ces derniers mois, peut-être un peu moins de tension sociale, un peu moins de rapports conflictuels entre la police et la population depuis les dernières manifestations contre la réforme des retraites. Il n'y a pas eu vraiment de grosses manifestations qui dégénèrent, alors que ça a longtemps été quand même une des caractéristiques de la ville de Nantes. Depuis le dossier Notre-Dame-des-Landes, il y avait une tension très très forte dans la rue, avec des violences policières très marquées contre la population, et en dehors des toutes récentes manifs liées à Gaza, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait eu énormément de débordements et qu'il y ait eu que des manifs aient dégénéré et du coup abouti à des violences policières assez extrêmes. Comme on a pu le voir quand même, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, très très souvent au cours de ces dernières années à Nantes. C'est d'ailleurs une partie que j'explore dans mon livre, puisque j'ai voulu mettre en filigrane la mort de Steve avec ce passif aussi et cette histoire cette histoire sociale très mouvementée de la ville de Nantes, depuis les grèves des métallos des années 50, en passant par le conflit Notre-Dame-des-Landes, jusqu'à finalement cette fameuse fête de la musique qui a abouti à la mort de Steve et qui aurait pu aboutir aussi à la mort d'autres toughers ce soir.
Nicolas Mollet, merci. Je rappelle, vous êtes journaliste, auteur du livre Tout le monde sait qui a tué Steve, édition Cileps. Merci bien. Et je sais que vous accompagnez toujours ce drame, non?
Oui, bah tout à fait. J'essaye de. Il y a toujours un intérêt très soutenu pour ce dossier, et je réponds à toutes les sollicitations sur le sujet pour venir en parler et pour aussi participer au débat autour du maintien de l'ordre en France, qui est à mon sens un problème politique majeur.
Et on a vu dernièrement des problèmes quotidiens. Bon, bref, Nicolas Mollet, merci. À très bientôt. Merci.
Merci.
E nós estamos a chegar calmamente às 13 horas. Lembram, passagem de nível. Hoje é domingo, dia 14 de janeiro, a redifusão na noite de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast, sem esquecer igualmente uma data, dia 26 de janeiro, uma sexta-feira, o Fado regressa à Sala Vasco da Gama, será a partir das 21 horas, Teresa Carvalho, Lúcia Araújo, Cláudia Costa, Toninho do Porto, Adriano Dias, Manuel Miranda, voz e guitarra, Flaviano Ramos, viola do Fado, e Tony Carreira, viola baixo. Reservas e informações, 01-4510-98-60.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora, Passagem de Nível, na vossa companhia neste domingo, dia 14 de janeiro. Emissão, lembra, com redifusão na noite de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Já tivemos em Lisboa, tivemos igualmente em Paris, agora vamos até Strasbourg. Com efeito, temos em direto Rui Ribeiro Barata, Conselheiro das Comunidades Portuguesas da Área Consular de Estrasburgo. Rui Ribeiro Barata, muito bom dia.
Muito bom dia a todos, muito bom dia a Arturo e a quem nos ouve.
Ora, passa a ler. Lycée Pasteur, Strasbourg, Lisbonne, janvier 2024, os escravos da liberdade, apoiem-nos, le jour de la liberté. Nem mais nem menos, há um grupo de 20 alunos que aprendem português no Lycée Pasteur, em Strasbourg. Ora, ao que parece, há diversas nacionalidades neste grupo, não há? Talvez algumas explicações, Rui Ribeiro Barata?
Sim. Este ano o Lycée Pasteur, que é o liceu aqui em Estrasburgo, o mais antigo a lecionar a língua portuguesa aqui na nossa cidade, com o impulso da sua professora, Marie-Cécile Aubert, este ano organizam uma viagem a Portugal que inicialmente estava prevista no mês de abril, mas por questões de calendário e de custos também, foi antecipada para final do mês de janeiro e inícios do mês de fevereiro, em que os alunos que frequentam o português naquele liceu que são do segundo, primeiro e terminal, um grupo de 20, vão ter a oportunidade de conhecer a cidade de Lisboa e em que foco será, como é óbvio, descobrir a história e o passado do 25 de Abril, em que este ano comemoramos os 50 anos desse momento.
Ora, trata-se de um projeto pedagógico, com efeito é importante porque desde o 25 de Abril já lá vão duas gerações. Ora, sobretudo para jovens aqui de origem portuguesa e outros que não são de origem portuguesa, voltar 50 anos atrás, compreender o que foi 25 de Abril, isto é bastante importante mesmo para o currículo escolar e não só para a formação pessoal desses alunos, não é?
Sim, Arthur, o que é interessante perceber é que estes projetos de troca cambiais entre troca de portugueses, de estrangeiros que vão a Portugal descobrir o nosso país, há 7 anos que já não havia esta viagem, por motivos, claro, como é óbvio, de Covid também, não é? Mas o que é interessante ver é que com os anos, as nacionalidades dos alunos que vão visitar e conhecer o nosso país vão aumentando. Antigamente eram muito mais os portugueses, para já, que aprendiam português, a comunidade portuguesa, por isso eram eles que tinham a oportunidade de descobrir Lisboa nos anos 90, por exemplo, mas cada vez mais, como é óbvio, temos alunos de outras nacionalidades, não só binacionais, como é óbvio, mas também alunos de outras nacionalidades que iam de descobrir Portugal. E como é óbvio, este ano a ideia é conhecer os bairros em que o 25 de Abril foi mais marcante. Fala-se aqui do bairro de Belém, Alfama, a Baixa, e neste projeto um dos objetivos é que os alunos durante 3 dias possam conhecer a sua história localmente, mas também de falar com as pessoas, perceber que os mais antigos, quem esteve presente e quem viveu essa data, que possam testemunhar, e o objetivo deles é recolher testemunhos localmente, em português, como é óbvio, sobre como foi essa data em 1974, para os lisboetas, essencialmente.
Sim, com efeito, bom, há 50 anos atrás, mas é sobretudo Portugal e Lisboa de hoje, na medida em que se forem entrevistar, se forem ver aqueles portugueses que viveram o 25 de Abril, bom, são capazes de ver que há um choque, e para esses jovens é importante também, porque houve um choque cultural, um choque que para já foi a democracia que renasceu em Portugal com o 25 de Abril de 1974, mas para esses jovens, sobretudo com aquilo que se está a passar a nível europeu e não só, é necessário que esses jovens tenham sensação daquilo que é a democracia?
Obviamente, porque hoje em dia, ainda muito mais esses jovens que não conheceram as fronteiras fechadas e a importância de ter que esperar junto às alfândegas para poder aceder a um país, é importante que os jovens tenham essa noção de que hoje em dia temos de dar um valor essencial, um valor enorme ao facto das pessoas e das mercadorias poderem circular de forma livremente num espaço como do tamanho da Europa. E como é óbvio, isto é importante para que estes jovens, que nem 18 anos têm, terão entre os 15, 16, 17 anos, tenham essa noção de que a importância da democracia, dos valores da liberdade, do respeito e da guerra. Quer dizer, isto aqui, a Revolução, foi uma mini-guerra, mas sem armas, sem incidentes. Ou seja, a democracia é feita também disto, avanços democráticos, sem que tenhamos necessidade de recorrer a um tiro, ou seja, de que tipo de violência for. É realmente um exemplo, e estes jovens vão ter aqui esta oportunidade de poder conhecer essa realidade localmente, que é extremamente importante.
Mas, Rui Ribeiro Barata, onde o porco torce o rabo, peço desculpa da expressão, é que tudo isto tem custos, e nós sabemos, por exemplo, ao que parece, o liceu dá 60 euros por cada aluno que irá nesta viagem pedagógica a Portugal. A viagem custa mais de 700 euros por alunos. Ora, nem todos os alunos têm as famílias, têm as posses para o fazer. Foi lançado uma tómbola, foram lançados um sétimo de coisas, mas é preciso ainda dinheiro, é preciso ajudar esses jovens. De maneira que foi aberto o quê? Como dizem as vocês, uma canhota? O que é que foi? O que é que está a acontecer exatamente?
Sim, na plataforma que se chama trousseaproject.fr, se puserem no Google, trousseaproject.fr, o Lycée Pasteur em Estrasburgo abriu um appel à dons, em que podemos aqui contribuir para ajudar a que este projeto se possa expandir a mais alunos. Quanto mais a gente conseguir apoiar, mais vamos permitir que alunos, como dizia, mais desfavorecidos talvez, uhum. possam ter acesso e possam participar neste projeto. Só para terem uma ideia, o objetivo aqui é alcançar 1.300 € de apoio relativa nesta plataforma e já se conseguiram 550, ou seja, ainda temos aqui uma semana, 10 dias, para poder apoiar este projeto. Uhum. E o que é importante perceberem, Arthur, é que quem apoiar este projeto tem direito a uma desfiscalização dos seus apoios. 66% do que derem, do que as pessoas derem ao projeto, pode ser declarado no IRS, não é? Nos impostos do ano, para ter um abatement, para ter uma baixa dos impostos a nível anual. Ou seja, o que aqui também ajuda, de facto, a que as pessoas possam ter aqui uma vontade maior de apoiar o projeto aqui de Estrasburgo, dos alunos.
Com efeito, dá-se 100 €, mas na realidade só está a 44, porque os 66... 34, pois. 34 é que se paga efetivamente. Ora, portanto, trousse à projet.fr, projet plural ou singular?
É plural. É trousse singular à projet com s.fr. Bom, se puserem num motor de pesquisa, rapidamente encontram aqui esta canhota aqui para ajudar os alunos e o projeto pedagógico aqui do Liceu Pasteur em Estrasburgo.
Agora, uma pergunta daquelas, bom, que eu faço o advogado do diabo. E as autoridades académicas portuguesas, o Instituto de Camões, a Coordenação do Ensino, dão algum apoio financeiro para isto ou vão dar um apoio logístico em Portugal? O que é que se passa com as autoridades portuguesas?
É o seguinte, eu acho que este projeto, como foi lançado junto do Ministério da Educação francês, uhum. O projeto pedagógico não foi solicitar ao Estado português qualquer tipo de apoio. Quero-me parecer, até porque se um apoiar, talvez o outro não terá tanta vontade de apoiar também. Mas não me posso adiantar relativamente a isso, Arthur, não faço ideia se o Estado português aqui intervém, mas de qualquer forma terá todo o apoio, como é óbvio, aqui o projeto pedagógico faz todo o sentido e pode aqui até estar englobado neste ano aqui em Estrasburgo, nas comemorações dos 50 anos, 25 de Abril, que nós vamos começar aqui já em março, mas este projeto dá o ponto de partida aqui na nossa região, nestas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.
E todas as boas vontades são bem-vindas, eu quase ia dizer. De maneira que, obrigado pela dica, Rui Ribeiro Barata, de maneira que a partir do mês de março vamos tentar saber, à medida que as coisas são realizadas, aquilo que vocês irão fazer a nível da área consular de Estrasburgo. Ora, estamos em vésperas de eleições legislativas em Portugal, será no dia 10 de março, em Campanha Eleitoral. Teremos que esperar ainda pelo mês de fevereiro. De maneira que já começou a preparar alguma coisa, perguntas ou exigências, não sei, bom, é conselheira das comunidades, relativamente a essas questões do ensino, porque vai ser uma boa ocasião, não?
Sim, como é óbvio, estamos aqui, continuamos aqui sempre com movimentações também a nível de professores, uns que vão, outros que chegam, a meio do ano, que é sempre bastante desagradável para aqui, para dar continuidade aqui e estabilidade ao ensino português aqui na nossa região. Como é óbvio, Arthur, nós agora estamos naquela fase em que estamos à espera, a aguardar que os candidatos se apresentem, que as listas fiquem fechadas, que a gente perceba quem são eles, os potenciais representantes das nossas comunidades junto da Assembleia da República, para poder, como é óbvio, questionar todos eles sobre estas questões, que sejam elas do ensino, da participação cívica e política, da facilitação do método de voto, do voto eletrónico pela internet, enfim, sobre todo um conjunto de questões do associativismo, vamos aqui questionar os potenciais candidatos sobre essas temáticas que nós achamos que são extremamente importantes e que necessitam de uma real revolução também elas na forma de ver e da forma como em Portugal a Assembleia da República vê estas questões. Aliás, Arthur, eu aproveito aqui o espaço para alertar os portugueses que estão a ser notificados junto do Serviço Nacional de Saúde Portuguesa de que deixam de ter os seus direitos ativos, ou seja, estão a ser notificados de que são considerados inativos junto do Serviço Nacional de Saúde em Portugal. Isto é extremamente importante para quem passa passa a vida, metade da vida em França e em Portugal, e que tem, costuma ter regularmente acesso aos centros de saúde em Portugal, e que tem um médico de família em Portugal. Eles vão deixar de estar considerados inscritos, o que tem como consequência de quando se vão recorrer em Portugal aos sistemas de saúde, vão ter que pagar os custos totais desses atos, o que temos que alertar aqui as pessoas que esse facto está a acontecer. Temos relatos de pessoas que estão a ter essas notificações. Nós vamos aqui questionar, como é óbvio, as autoridades portuguesas, porque temos aqui informações contraditórias em que o Ministério dizem na Saúde que não houve qualquer tipo de
alteração, de modificação.
De mudança nesse aspecto, mas ou aqui há duas soluções, ou a comunicação não está a passar entre o Ministério e os centros de saúde e os hospitais locais. Há aqui um problema de comunicação, ou então mais grave do que isso, que é aqui uma discrepância entre o que se diz na comunicação social e, de facto, o que se aplica no terreno.
É com efeito. O Governo desmente. O assunto foi debatido diversas vezes no Parlamento, mas o Rui Ribeiro Barata tem razão. Não sabemos muito bem o que é que se passa e que consequências, que significa se temos que puxar os cordões à bolsa, trazer as faturas e ser reembolsado depois aqui. Veremos. Rui Ribeiro Barata, muito obrigado. Lembro, conselheiro das comunidades da área consular de Paris. E está aberta a coleta de fundos a trousseaproject.fr. Trata-se de 20 alunos do Lycée Pasteur em Estrasburgo para uma viagem pedagógica a Portugal à volta do cinquentenário do 25 de Abril. Muito obrigado e até uma próxima, então.
Obrigado.
Obrigado. E nós agora vamos falar de música. Bom, aqui fica alguém que conhecemos bem, só que não tenho nenhum careto para vos pôr aqui nas imagens da Rádio Alfa, mas suave.
Le pingacho de ouro Monreal, mas também não nada cheio ele bela mal. Bela lo, bela e cursito, bela lo, que te quero pouquito. Bela lo, velado, delhado, de outro encostado e de la entreira de mim de trajeiro. Ora sim, que te quero morena, ora sim, que te quiero salar. Por bailar o pingacho de ouro me direis, bailaço de quatro e também de seis. Bailalo, baila picorcito, bailalo, que te quiero un poquito. Bailalo, bailado, dalhado, del outro encostado e de la entera também se trajeira. Ora sim, que te quero morena, ora sim, que te quero chamar. Chudora muito estou, mas que bem lembrinho que sei eu qual estou. Baila lo, baila picorcito, baila lo, que te quero um pouquinho. Baila lo, bailado, danhado, del outro encostado, também de latreira, também de traseira. Ora sim, que te quero morena, ora sim, que te quero chamar.
So, bon dia, boa tarde, bonjour, merci d'être avec nous.
Merci pour ton invitation, renouvelée, boa tarde.
Alors, le pingacho. On prononce comment exactement?
Oh, ben, comme ça se prononce, comme ça s'écrit, le pingacho, c'est une danse traditionnelle milanaise.
Voilà, il ne manque plus qu'au caretto, ici. Ah oui, la dernière. On a même une photo avec Manu. On est tous les trois avec Caretto. Bon, alors, ça y est.
Ah, j'ai un bon souvenir de ce moment-là, oui.
Eh bien, c'est super. Je vais m'en acheter un le jour où j'irai au Portugal, je ne sais pas quand.
Ah, j'ai un bon artisan à te conseiller, Carlos Freire.
C'est noté, monsieur, c'est noté, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et justement, alors, concert le premier de cette année 2024, ça sera le 20 janvier à 20h, Oasis, à Montreuil. Or, Daniel, violoncelle, Patrice Lisboa, contrebasse. Avec toi, bon, je vais me permettre de te tutoyer.
Bien sûr.
Une chose, c'est le disque, autre chose, c'est la scène. Il y a une genre de métamorphose qui se fait.
Donc, non? Oui, alors c'est-à-dire la métamorphose, c'est celle qui se produit à travers la rencontre avec le public. Mmh. C'est-à-dire que sans le public, on réussit pas à se révéler à nous-mêmes, même si dans notre chambre on aime faire de la musique, on aime composer. Le sens de ce métier, c'est quand même d'aller à la rencontre du public, et c'est quand le public est là au rendez-vous que ça nous transforme. Donc j'ai hâte d'être à ce concert qui verra un nouveau répertoire parce que même si avec mon répertoire habituel et le sextet, j'ai commencé déjà à instiller des chansons personnelles, des compositions personnelles, là il y aura que ça avec un peu de José Varla, une chanson à lui et un poème que j'ai mis en musique, ma compagne Margaret Martins-Paul qui m'a écrit aussi un texte que j'ai mis en musique, et des chansons que j'ai composées sur la relation, ma relation au monde.
Donc il y a un nouveau disque en perspective alors?
Oui, je pense qu'il va être un petit peu long à couver celui-là, mais il y a toujours des perspectives, oui.
Alors, par rapport au disque, c'est pas évident. Bon, j'ai interviewé plein d'artistes, certains d'origine portugaise, et pour éditer un CD aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Parce qu'on dit que les CD se vendent de moins en moins, mais peut-être quand il y a les spectacles, c'est différent, le contact avec le public, mais pour éditer un disque aujourd'hui, c'est galère.
Oui, bien sûr. Alors évidemment, sauf si on est, comment dirais-je, dans un label important et qu'on est distribué par une majeure, etc. Mmh. Donc là, le disque a toujours du sens. Sinon, pour le restant des artistes, le disque, il a un sens pour exister. C'est-à-dire, au-delà d'avoir des titres sur des plateformes genre Deezer, Spotify, etc., c'est un support physique qui permet un contact avec le public quand il vient au concert, il repart éventuellement avec un disque physique et il l'écoute dans sa voiture s'il y a encore des lecteurs dans certaines voitures. Et c'est quand même un support de partage qui reste important. Après, trouver de l'argent pour faire un disque, ça devient compliqué parce que les temps sont révolus, ou l'époque où les labels donnaient produisaient les disques, à savoir payer le studio et les musiciens, ça existe quasiment plus sauf dans les majors. Donc moi je suis en autoproduction et donc forcément c'est un coût. Faire de la musique, ça représente un coût.
Alors mais à propos des plateformes, vous êtes rémunéré ou pas? Comment ça se passe à ce point de vue-là? Parce que beaucoup de chanteurs se plaignent.
Ah bah, bon, moi je suis sur les plateformes sans suivre la question parce que je suis allé un petit peu par dépit parce qu'on m'a dit mais si, il faut que tu sois présent sur les plateformes, donc j'ai fini par y aller, mais je ne suis ça de très très loin parce que ça ne m'intéresse pas. Tu as commencé l'interview en parlant du concert, c'est à cet endroit-là que mon métier existe, et sinon oui, on est payé. Alors moi j'ai très peu de vues, donc mon salaire sur les plateformes il est, on va dire, à l'image de ma visibilité dans le monde de la musique. Mais heureusement, Arthur Fields de Radio Half me met à l'honneur de temps en temps, et c'est toujours un plaisir, et ça me fait exister au-delà de mes concerts, bien sûr.
Oui, parce que les plateformes, quand on donne un centime, quelque chose comme ça, c'est ridicule. Alors, revenons un petit peu à tes nouvelles créations. Pérégrination, c'est ça? Qu'est-ce qui va se passer?
Alors, pérégrination, c'est le terme qui m'est apparu quand j'ai constitué ce répertoire qui est constitué de chansons en langue portugaise, en langue mirandaise, en langue française. Et donc, c'est une forme de voyage, évidemment, où je passe d'une langue à l'autre, mais aussi où je passe d'un état à un autre, parce que chanter en portugais, pour moi, n'implique pas le même état, la même, on va dire, disponibilité à l'émotion. Je chante avec une émotion différente quand je chante en portugais, et je dis pas qu'elle est mieux ou moins bien, et l'émotion quand je chante en français n'est pas la même non plus. On se laisse habiter et prendre par ces langues, ces cultures aussi différentes. Et puis les pérégrinations, c'est aussi celles qui nous mènent d'un état à un autre, mais aussi de personne à d'autres, parce qu'il y a dans ce tour de chant, il y a des personnes qui sont présentes, qui sont pas nommées, mais dans les chansons, mais qui sont présentes dans les thèmes et dans ma relation à elles.
Mais c'est vrai que chaque langue a une mélodie propre.
Je serais sûrement pas le premier à le dire.
Non, mais je le dis comme, bon, quand j'écoute la musique, je me rends compte de ça. Certains nombres de langues sont plus mélodiques, sont plus, je ne sais pas comment dire, ça nous touche davantage, et on dirait qu'il y a des langues qui sont, c'est plus facile à chanter, c'est plus facile à être créatif que d'autres.
Alors, c'est ce qu'on a pensé parce qu'à travers, je sais pas, la langue anglaise ou le portugais du Brésil, qui sont des langues qui sont rythmiques, qui sont avec des accents toniques, qui sont aussi pleines de sonorités. Je pense que si on s'extrait du monde de la chanson, la poésie existe dans toutes les langues du monde, et la poésie, c'est ce qui rend la substantifique moelle de la poésie des langues. Donc je crois qu'il n'y a pas de langue qui soit plus musicale que d'autres. Il suffit d'écouter de la poésie dans les langues étrangères.
Et d'ailleurs, bon, c'est pas pour rien qu'il y a un classique pour toi, pour nous tous d'ailleurs, c'est José Afonso. Et José Afonso, bon, plus de mélodie que ça, c'est pas possible, parce qu'en même temps il y a la poésie, il y a le poids des mots très important.
Oui. Bah, ce qui est extraordinaire, je trouve, avec Zeca Afonso, c'est sa capacité à avoir pris des formes traditionnelles et à les avoir un petit peu transcendées avec des textes profonds, des textes qui renvoient à la condition humaine, qui renvoient aussi à des aspirations politiques. Et ça, je trouve que c'est pas donné à tout le monde de savoir faire des choses en partant de la simplicité pour toucher le cœur du plus grand nombre.
Ben voilà, on part en pérégrination, ça sera le 20 janvier à 20h, Oasis à Montreuil. Exactement, ça se trouve où, Oasis?
Alors, ça se trouve pas très loin du métro Robespierre,
place de la République. Rue de Paris, ou pas?
Exactement, alors là on est rue Voltaire, mais on est à 5 minutes, à peine à 5 minutes du métro Robespierre, c'est vraiment tout proche. Et donc, par contre, comme c'est un tout petit lieu très intime et très très agréable,
il faut réserver.
Parce que là, il reste très peu de place. Quand on aura atteint la réservation, il faudra pas se présenter parce qu'on pourra pas faire rentrer.
Alors, l'Oasis des familles, tout ça au pluriel, @gmail.com, ni plus ni moins. Alors, le 20 janvier, bon, après on aura le temps de parler, parce qu'on va faire un petit voyage plus tard, au mois de février, à Ivry-sur-Seine, et après, au mois d'avril, on ira jusqu'à Pontault-Combault, mais ça sera un autre voyage.
Jusqu'à la commémoration du 25 avril, 50 ans, oui, bien sûr.
Voilà, donc pour le 25 avril, on compte sur toi qui viens ici dans les studios avec ta gratte, justement, et avec une chanson inédite autour du 25 avril. Voilà, bon. C'est une provocation de ma part. Bon, bien à toi, rendez-vous le 20 janvier la semaine prochaine à Oasis à Montreuil. Merci, So.
Merci, abraço, à vous tous.
En avant. Ciao. Et d'ailleurs, on va continuer justement avec So. Oh, frère. Hein? Frère. Cornudo.
frêle cornudo et chatte il baile te quiero ver bailar saltar y brincar Esta è la tuna di Carl Frail, esta è la tuna di Carl Frail. Busca compagna che te quiero ver bailar, saltar e brincar e andar por lá. Busca compagna che la quiero ver bailar, saltar e brincar e andar por lá. Esta è la tuna di Carl Frail, esta è la tuna di Carl Frail, esta è la tuna di Carl Frail, esta è la tuna di Carl Frail. Salta e brincar e andar por lá. Deixa a chola que ela quero ver velar. Salta e brincar e andar por lá. Deixa a chola que ela quero ver velar. Salta e brincar e andar por lá. Deixa a chola que ela quero ver velar. Salta e brincar e andar por lá. Deixa a chola que ela quero ver velar. Salta e brincar e andar por lá. Deixa a chola que ela quero ver velar. Salta e brincar e andar por lá.
Final Passagem Nível deste domingo, dia 14 de janeiro. E vamos invocar agora o lutador antifascista, economista, sociólogo e investigador Albano Cordeiro, 85 anos, que faleceu dia 30 de dezembro em Paris. O funeral terá lugar amanhã, a partir das 3h30, no crematório do Père Lachaise, aqui em Paris. E para fazermos um dos retratos possíveis, precisamente de Albano Cordeiro, pedimos a outro companheiro de luta, a Manuel Dias. Aqui fica a entrevista que realizamos no meio desta semana.
Mais um grande vulto da comunidade portuguesa, um lutador antifascista, um grande especialista de imigração portuguesa e não só, nos deixou, foi no dia 30 de dezembro, Albano Cordeiro. Vamos fazer um pequeno retrato, um dos retratos possíveis, precisamente, com Manuel Vaz. Manuel Vaz, antes de mais, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde.
Manuel Vaz, comecemos talvez pelo princípio, na medida em que a tomada de consciência de Albano Cordeiro foi em Portugal. com a luta estudantil e foi sobretudo a partir da repressão que ele e os estudantes sofreram que aí houve uma tomada de consciência da parte de Albano Cordeiro?
Em 1962-63 houve um grande movimento de revolta dos estudantes em Portugal, Lisboa, Coimbra e Porto, iniciado naquela altura por Jorge Sampaio, que foi um dos principais animadores da revolta dos estudantes. Nessa altura o Albano Cordeiro era estudante na Universidade do Porto e foi um dos animadores ou uma das cabeças de envergadura da revolta dos estudantes no Porto. Tendo em conta que a revolta dos estudantes de 62-63 foi violamente reprimida pela PIDE, mas sobretudo pelo Exército, e foi um momento importantíssimo que conduziu centenas e centenas de estudantes depois a exilarem-se em França, na Holanda, na Inglaterra, etc. Quer dizer, foi também o início do começo de uma imigração, digamos, de refugiados, jovens refugiados, que não podiam continuar em Portugal, na medida idos de perto pela PIDE.
Ora, a café como uma parte importante foi uma tomada de consciência nessa altura de Albano Cordeiro, mas ele sempre lutou contra o colonialismo e tinha começado em Moçambique, país onde ele nasceu.
Em Moçambique, quando era jovem, digamos, quando estava no liceu, já nessa altura ele tinha tomado consciência da problemática, digamos, do colonialismo e da presença portuguesa no Moçambique e na África, e já a partir no fim dos anos 50, o Albano tinha tomado consciência que havia uma injustiça e que havia um comportamento anormal da presença dos portugueses que estavam nas colónias. Quer dizer, ele sentiu na pele essa problemática e começou imediatamente a revoltar-se como jovem, quando ele estava no liceu, nos fins dos anos 50, antes de chegar a Portugal.
Toda essa luta, essa tomada de consciência, quando ele chegou à França, a referir que foi em Grenoble, é bastante importante porque foi aí que ele começou a debruçar sobre a situação dos trabalhadores portugueses em França, os bairros da Lata e por aí fora, de maneira que essa situação abriu-lhe outro campo de luta, podia eu dizer assim.
O Albano em Grenoble teve três funções importantes. A primeira função importante foi efetivamente de descobrir e ao mesmo tempo implicar-se a partir daí sobre a problemática da imigração. Ele começou a trabalhar com um grande amigo meu, que era um dos grandes sociólogos franceses naquela altura, que era o Argeline Abdelmalek Sayad. E o Albano aprendeu muito e compartilhou muito com Abdelmalek Sayad, que era uma das grandes figuras da sociologia e do fenómeno migratório nos anos, fins dos anos 60, princípios dos anos 70. Portanto, descobre a imigração, faz uma quantidade de trabalhos de ordem económica, portanto, os primeiros trabalhos, as primeiras publicações do Albano é sobre a dimensão económica e sobre o contributo económico da imigração para a economia francesa. Segunda etapa em Grenoble foi o trabalho que o Albano conduziu com o coletivo dos desertores e refletários, porque havia em Grenoble um grupo muito importante de portugueses que tinham se exilado em França ou que tinham fugido para a França clandestinamente, muito eles por não fazer a guerra, mas também havia em Grenoble dois ou três desertores. Portanto, o Albano acompanha essa equipa do coletivo de oposição a Portugal, ao fascismo e às guerras coloniais. E o Albano vai ser um dos animadores, um dos atores, uma das pessoas-chave desse coletivo. E depois o Albano vai ter em Grenoble uma outra função importante, foi quando se criou nos fins dos anos, no princípio dos anos 70, entre 70 e 75, o Office de Dauphinois, do DTI, o Office de Dauphinois para os trabalhadores imigrantes, que era uma organização que estava ligada ao Conselho Departamental de l'Isère e foi a primeira organização constituída em França ao nível de uma coletividade territorial para abordar e acompanhar os problemas da imigração. O Albano acompanhou a criação do DTI e foi membro da comissão do Comitê de Gestão do DTI, que vai ter em Grenoble e em toda a região um papel importante no acompanhamento, na problemática da imigração. O DTI ainda hoje é uma organização de referência, hoje trabalha mais sobre a problemática das pessoas de idade no seio da imigração, tendo em conta que o DTI foi constituído também por uma grande figura, que era o Hubert de Boudou, que era o antigo presidente da Câmara de Grenoble, uma figura da esquerda francesa, que também teve um papel relevante nesse aspecto. Portanto, o período em qual o Albano viveu em Grenoble foi para ele um período muito importantíssimo em termos de pesquisa universitária, em termos de implicação militante e em termos, ao mesmo tempo, de trabalho de terreno, sobretudo através da UDTI.
Paralelamente, algo que é importante é que Albano Cordeiro tinha uma dimensão internacional a nível de sua pesquisa, seu trabalho militante, se posso utilizar a expressão, tanto mais que ele também ocupou-se da imigração angelina e não só, porque
Albano Cordeiro... Com o meu amigo Abdelmadek Sayad, esse grande sociólogo, os primeiras reflexões, os primeiros trabalhos do Albano com Abdelmadek Sayad foi mais sobre a imigração argelina que sobre a imigração portuguesa. E foi porque o Albano compreendeu, em parceria com Abdelmadek Sayad, um pouco melhor a imigração argelina, que depois pôde utilizar, agregar a problemática do estudo ou a pesquisa sobre a imigração portuguesa, porque já tinha compreendido o fenómeno e as consequências da imigração argelina em França, em parceria com o Abdelmalek Sayad.
A nível universitário, aí vamos até Paris, porque é bastante importante os seminários que Albano Cordeiro realizou em Jussieu, porque podemos dizer que eram seminários, eu chamo-lhe tripartidos. Talvez uma explicação sobre esse trabalho na Universidade de Jussieu.
O Albano vai criar na Universidade de Paris 5 em Jussieu o primeiro seminário universitário de pesquisa sobre a imigração portuguesa. Quer dizer, não havia, nessa altura, havia alguns estudos sobre a imigração portuguesa, mas eram mais estudos de pessoas com verdadeiro trabalho, digamos, de uma share, de um que a gente chama um seminário universitário. É ele que vai impulsionar aqui, vai dirigir esse seminário. Esse seminário tinha uma tripla função. Primeiramente, era dirigido aos estudantes da Universidade de Paris 5. Depois o Albano associou muito a este trabalho colegas universitários deles, que também, através do seminário, criaram-se a cultura e a problemática da imigração portuguesa, e o Albano quis, através deste seminário, também associar a sociedade civil, os representantes ou as pessoas oriundas da imigração portuguesa, sobretudo do mundo associativo. E também convidou lá algumas pessoas de referência, membros da embaixada, dos consulados e tal. Então, esse seminário universitário sobre a imigração portuguesa, criado em Paris 5, foi a primeira share, o primeiro laboratório de pesquisa sobre a imigração portuguesa de uma maneira contínua, porque aquilo durou 4 ou 5 anos. Eu tive a sorte de ser convidado por ele 2 vezes, houve 2 seminários no qual eu fui o convidado de honra, um para evocar o histórico do mundo associativo português em França, e o segundo tema que ele me convidou a vir debater eram seminários na qual se reuniam umas 40 ou 50 pessoas de diferentes origens. Foi sobre a consequência do 25 de Abril sobre a imigração portuguesa. Qual é que foi o impacto ou a consequência do 25 de Abril sobre a imigração portuguesa? O Albano abordou também no seminário, de uma maneira constante, a problemática do regresso.
O mito do regresso, não era?
O mito do regresso também foi um dos temas que ele abordou lá, e foi nesse seminário que foi demistificada a questão do regresso. Porque a maior parte dos portugueses naquela altura, o sonho, o projeto era regressar a Portugal. E o Albano acabou por demistificar, a dizer que esse regresso, na maior parte das situações, era impossível. E que esse regresso, digamos, a maior parte dos portugueses que estavam em França naquela altura, acabariam por ficar em França de uma maneira constante ou de uma maneira permanente. Mas naquela altura, afirmar essa questão de uma maneira académica era uma forma de provocação. Porque a maior parte dos portugueses que viviam em França e as autoridades portuguesas não tinham de maneira alguma imaginado a inserção ou integração dos portugueses na sociedade francesa, porque a imigração tinha sido vivida ou consumida como um fenómeno transitório e não como um fenómeno permanente. Os primeiros trabalhos universitários que o Orbán fez foi sobre isso. E depois nós, no CLAP, fizemos um trabalho também acompanhado por ele, fizemos uma viagem de estudo a Portugal, na qual pudemos demonstrar que o regresso dos portugueses em boas condições a Portugal era impossível ou era difícil. Mas isso foi uma eclairagem do ponto de vista de pesquisa, do ponto de vista de análise, extremamente importante para a nossa imigração.
Mas ao mesmo tempo há que referir que foi o Albano Cordeiro que estudou, fez um certo número de trabalhos sobre a chamada invisibilidade da comunidade portuguesa.
O Albano Cordeiro foi um dos primeiros que pôs em evidência que havia na nossa comunidade um comportamento similar com a comunidade asiática. Esta maneira de se fechar sobre nós mesmos, essa maneira de comunitarismo primitivo, essa maneira de evitar a sociedade francesa, os portugueses viviam em França, mas não estavam em França. Portugueses estavam aqui de passagem, estás a compreender? E o objetivo dos portugueses era evitar a todo nível um qualquer conflito com a sociedade francesa e, digamos mesmo, um qualquer debate com a sociedade francesa. Porque nós estávamos aqui de passagem, nós não éramos daqui. E, efetivamente, essa reflexão do Albano vai, efetivamente, permitir que nós tomássemos consciência que nós e os nossos filhos estávamos aqui e éramos uma componente da sociedade francesa e que devíamos, a partir daí, assumir e, ao mesmo tempo, investir o debate societal, político, económico, sindical da sociedade onde vivíamos. Mas isso foi uma transformação, uma revolução fenomenal na nossa comunidade que vai, ao mesmo tempo, beneficiar do 25 de Abril. A revolução em Portugal do 25 de Abril vai também permitir aos portugueses uma certa liberdade de expressão e uma maneira de se exprimir de uma maneira mais direta, mais ativa na sociedade francesa, nos sindicatos, nas associações, nas coletividades, mas o Albano vai ser a primeira pessoa que nos vai incentivar ou a tomar consciência que nós somos aqui, que somos cidadãos do local onde vivemos e que devemos tomar todo o nosso lugar, a nossa parte na vida social, económica, política e sindical na sociedade onde vivemos. É uma revolução que ele introduz na reflexão da nossa imigração, estás a compreender?
Manuel Vaz, muito obrigado. Relembro que Albano Cordeiro...
Eu queria te dizer também que eu conheci o Albano nos anos 1986. Quando fui a Grenoble a apresentar o meu livro, e fui aí que eu descobri e conheci o Albano, e a partir daí tivemos uma parceria importante, e o Albano também foi ao meu pedido membro do CEDEP, e o Albano também acompanhou efetivamente o Coletivo Nacional de Direito do Voto dos Imigrantes e outros mais combates que eu travei com ele durante praticamente 50 anos. São 50 anos de combate em comum, perdi um grande amigo, perdi um companheiro de luta e um homem excepcional para a imigração e para a nossa comunidade.
Ora, o funeral ao Bando Cordeiro realiza-se na segunda-feira, dia 15 de janeiro, às 13h30, no crematório do Père Lachaise, e como ele tinha o hábito de dizer, é um cidadão do mundo que nos deixou.
Era um cidadão do mundo e um homem de todas as lutas.
Manuel Dias, muito obrigado.
Obrigado, caro amigo.
Manuel Dias fez um retrato, um dos retratos possíveis, precisamente, de Albano Cordeiro. Entretanto, no Parlamento, a Assembleia da República, reunida no passado dia 5 de janeiro em sessão plenária, prestou a sua mais sentida homenagem a Albano Cordeiro e manifestou igualmente as suas condolências e familiares e amigos. Foi um voto de pesar na Assembleia da República. Então estamos a chegar ao termo deste passagem nível. Lembra emissão com a redifusão na noite de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer igualmente o podcast. E uma referência para hoje, a partir das 16 horas, Fado, trata-se do encontro mensal da Gaivota, como já é hábito no Chateau Ronce, em Brice-sur-Marne. A convidada do mês para o Fado é Mónica Cunha. Obrigado, Manuel Alexandre, e espero-vos dar encontro aqui no próximo domingo. E nada melhor do que terminarmos em música. Alguém que teve a infeliz ideia também de nos deixar foi no dia 4 de janeiro, foi o Rui Mingas, desportista, atletismo, cantor, compositor, diplomata, empresário e político angolano. Mas aqui fica uma canção que diz muita, muita coisa para o povo português e o povo angolano.
Naquela roça grande não tem chuva, é o suor do meu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro e aquele vermelho cereja são gotas do meu sangue feitas seiva. Café vai ser torrado, pisado, torturado, vai ficar negro, negro da cor do contratado, negro da cor do contratado. Quem vai à tonga, quem traz pela estrada longa a tipoia ou o cacho de dendém, quem capina, quem paga, recebe desdém. Fuba podre, peixe podre, panos ruins, 50 angolares. Fuba podre, peixe podre, panos ruins, 50 angolares. Porrada se refilares, porrada se refilares. Quem faz o milho crescer, quem dá dinheiro para o patrão comprar máquinas, carros, senhoras e cabeças de pão.